Olá pessoal, aqui é o Wagner Borges falando. Estamos começando o programa Viagem Espiritual aqui pelos 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial de São Paulo. Nosso programa é todas as quintas-feiras às 19h30 e também aos domingos às 10 horas da manhã. Hoje na parte técnica aqui comigo o nosso querido Eury Palmeirense. Programa hoje gravado, como eu havia avisado no domingo. Eu, no mesmo momento do programa, eu estou fazendo uma palestra no Jabaquara, na Fraternidade Terceiro Milênio, sobre atmosferas espirituais egrégoras. Então, horas antes, vim aqui para a rádio para gravar o programa para vocês. E eu selecionei, no primeiro bloco, seguindo aí o padrão de programas anteriores, algumas perguntas que as pessoas me fazem e que as respostas eu acho que são pertinentes e são interessantes para pessoas com as mesmas questões e que são temas que muitos perguntam. Então, selecionei algumas aqui, uma tirada de um ouvinte aqui da rádio e as outras de forma aleatória. Antes que eu entre nesse tema, eu estava aqui no saguão ainda agora. É assim, eu sempre chego uma hora antes, seja o programa ao vivo ou gravado. Chego, me concentro, capto alguma coisa de última hora e como eu vim gravar na parte da tarde, encontrei com muitos dos apresentadores da parte da tarde que eu não costumo ver porque eu venho para cá só à noite. E aí ficou aquele bate-papo, 3, 4 apresentadores batendo papo ali, chegava mais um, o outro ia gravar, o outro ia ao vivo, aí chegava mais um. E aí batendo um papo, me fizeram uma pergunta que eu acho que a resposta que eu dei, ela pode ser útil para vocês. Eu já comentei sobre isso em programas anteriores, mas eu quero expandir um pouquinho e vocês vão reconhecer muita coisa do que eu vou falar em ambientes de grupo. Seja lá qual for, você vai encontrar esse tipo de postura meio estranha nos meios espirituais. Do que eu estou falando? É uma pessoa estuda temas espirituais, seja lendo, seja indo em algum grupo, ou seja, ela está formando a base dela de informação que lhe dá segurança por dentro, porque o conhecimento tira aquele viés sobrenatural do desconhecido e vai tornando por estudo natural. E aí a mente entende que se é natural, é normal. E aí o medo do desconhecido desaparece, porque esse desconhecido agora está conhecido e é uma forma normal. Então, o medo que as pessoas têm do invisível tem um nome técnico, pneumofobia. Pneumo, coisas aéreas e invisíveis. Fobia, medo. Medo de coisas aéreas e invisíveis que estão no entorno. A nível popular, espiritofobia. Então, se eu usar a expressão técnica, se uma pessoa tem muito medo do invisível, pneumófoba ou espiritófoba. Vamos usar expressões mais populares. Mas por que a pessoa tem medo do invisível se ela estava estudando uma temática espiritual? Porque existem muitos condicionamentos que vêm de infância. Medo do diabo, medo do velho do saco embaixo da cama, embute nisso. Medo do lobisomem, do vampiro, filme de terror, cemitério, cadáver, morte como um conceito. A dona morte, aquela caveira com capuz, mortalha, foice. E criações do imaginário popular aos quais a pessoa não aprofundou para diluir a ilusão disso e por isso tem medo. Quando eu comecei a ter saídas do corpo, eu inicialmente não via o plano extrafísico. Eu tinha experiências no duplo da minha casa, vi o meu corpo, tinha experiências de eu flutuar por sobre a cidade do Rio de Janeiro, por cima de vários lugares, mas não tinha experiências ainda no chamado plano extrafísico, em algum dos subníveis desse plano não físico. Entre os 15 e os 17 anos, foram 2 anos tendo experiências aqui, já me acostumando, eu não tinha com quem conversar, estudava sozinho, o pouco de livros de saídas do corpo que tinha na época, e estudando tudo que eu podia, espiritismo, umbanda, yoga, ocultismo, teosofia, o que tinha na época era Lobsang Rampa, que muitos de vocês com um pouco mais de idade vão se lembrar, não haviam muitas opções de leitura específica de saídas do corpo. Até que em 1978, eu tinha um ano que eu estava experimentando saídas do corpo espontâneas, eu li aquele livro que eu sempre recomendo aqui, Projeção do Corpo Astral, de Silvan Joseph Muldoon e Hilliard Carrington, da editora Pensamento. E ali no livro eu encontrei experiências semelhantes às que eu tinha. E você sabe, quando alguém está dizendo a verdade, quando a pessoa está descrevendo exatamente o que você sente e não tinha explicação, ela está descrevendo exatamente o que você sente. E por você ter sentido, você sabe que é real. Quem não teve aquela sensação vai duvidar. Quem já teve, sabe. E foi ali que eu identifiquei algumas coisas da tal da projeção astral, como era chamada na ocasião, por corruptela popular, viagem astral, e depois que foram surgindo as expressões, experiências fora do corpo, projeções da consciência, o termo desdobramento, eu já comentei aqui, vem desde a década de 30 com Ernesto Bozano e hoje mais usado na área da apometria, mas naquela época eu não tinha a segurança da informação que só vem com os anos de estudo e a experiência. Então, onde que eu quero chegar, que eu estava conversando com o pessoal ali? Uma coisa é um estudante que vai na direção de um grupo espiritual, seja lá qual for, e ele já tem algum estudo e vai somar. E ele acaba desenvolvendo, eu vou pegar mais próximo aqui de nós, a realidade do Brasil, se desenvolvendo num centro espírita, sua mediunidade, ou desenvolvendo na Umbanda, por exemplo, para citar duas, porque tem tantas outras áreas, incluindo grupos espiritualistas mais abertos, que também trabalham com a mediunidade. E ali, aquele estudante, homem ou mulher, por deliberação, busca desenvolver a mediunidade como ferramenta prática daquilo que ela já está estudando, do arcabouço de estudos que ela já está fazendo. Então, antes que ela desenvolvesse, ela já sabia que era um chakra, ela já sabia que era uma saída do corpo, já sabia que uma presença espiritual não é um monstro do astral, é uma pessoa desencarnada que já viveu aqui. Ela já tem essa base, na qual então ela vai desenvolvendo gradualmente, porque tudo que é muito rápido não dá tempo de você se adaptar, e gradualmente ela vai acoplando aquilo na normalidade da vida dela, tornando o que parecia antes sobrenatural, mais natural, dentro do âmbito da vida dela. Então, esses, ao se desenvolverem, são médiuns muito sólidos, que têm certeza do que estão buscando, não têm medo do invisível, lidam bem com a questão da passagem final das pessoas para outro plano, como uma lei da natureza, tudo que encarna um dia desencarna, só não se sabe a idade, mas todo mundo passa por isso, e médiuns assim são sólidos. Você não vai ver médiuns assim renegar a parte espiritual, porque eles estão sólidos, aquilo faz parte da pessoa. Por outro lado, temos muitas pessoas que vão para um grupo espírita, ou de Umbanda, ou um grupo espiritualista, porque sente um monte de coisa que não entendia. A mediunidade foi aflorando e a pessoa não sabia como lidar. Então alguém fala, vai num grupo, você precisa desenvolver. E ela vai, mas ela não tinha base nenhuma. Às vezes essa pessoa, ela pula direto de uma religião mais tradicional para dentro de um grupo espiritual da noite para o dia, porque na religião dela não está bem explicado. Aquilo, eu não estou citando religião nenhuma, estou falando em geral, porque é assim que acontece, muita gente passa por isso, muitos de vocês já passaram, então ela vai e mergulha dentro de uma vibe espiritual, não foi por amor, não foi deliberação, foi necessidade de compreender ou curar aquilo que estava lhe incomodando, e ali ela desenvolve, ou seja, ela não tinha uma base, ela entrou, e aí a mediunidade aflorou e ela começa a trabalhar, mas não tem base. O que, que se explica? Médium com medo de espíritos. É paradoxal, mas tem um monte. Médium que chora mais quando perde um ente querido do que o materialista. Médium sem firmeza. Quando você fala tem vida após a morte, não sei, alguém com certeza fala tem sim. Então, isso explica muita coisa. Médiuns que vacilam, estudantes espirituais sem firmeza no que propaga ou naquilo que estuda. E já imaginou um médium com medo de espírito? Se você tem medo de cimento, não seja pedreiro. Se você tem medo de tinta, não seja pintor. Se você tem medo de espírito, você vai ser médium. Mas a pessoa não teve escolha. Ela foi empurrada pela própria sensação. E tem também aqueles que, ao entrar num grupo, não entraram nem por uma questão mediúnica ou anímica. Simplesmente não querem mais estar numa religião anterior, a qual a pessoa sente que não tem mais a ver com ela, então ela quer buscar uma outra válvula de escape religiosa. Ela vai para dentro de um grupo espiritual. Para ela, aquilo é um viés religioso, e principalmente dentro da Umbanda. Você vai ver muitos umbandistas que estão ali colocando somente o lado pela religião, muito espírita também. Mas você vai encontrar muitos outros que estão vendo aquilo como uma luz dentro de um grupo, porque já tinha informação anterior e não estava buscando mais uma religião, estava buscando abertura de consciência. Então, estava conversando com o pessoal ali no saguão da rádio sobre isso, né? Como é difícil em grupo você encontrar um grupo muito sólido, muito firme, porque está permeado de gente sem bagagem que desenvolveu a prática por necessidade, ela não, ela tem medo. E isso explica muita coisa que você vê por parte de participantes de grupo. Por isso que eu falo para vocês, às vezes tem alguém que não gosta, mas porque talvez caia a ficha para o entendimento dela. Mas vale um materialista feliz e que faz o bem do que um estudante espiritual que não faz nada e está cheio de medo. Então, essas coisas eu coloco aqui para vocês como alerta, como reflexão. Estudar a espiritualidade é uma bênção, é uma clareza, não é doutrina, é consciência, e é uma grande chance de expandir a consciência, de ir para frente, de num lugar como a Terra, onde a gente sabe que um dia vai desencarnar, atravessar uma encarnação sem ter nenhuma noção do lado extrafísico é uma loucura, porque uma hora você vai ser expelido para fora do corpo, aí não sabe o que fazer, nunca pensou naquilo, e no momento da perda de um ente querido também não quer falar daquilo, porque é só choro e drama, e eu entendo a saudade, a dor da perda, mas alguém que estuda a parte espiritual está estudando, já poderia ter um entendimento melhor, não para tirar a saudade, mas para tirar a escuridão das ideias ruins sobre a questão da passagem final. É isso que eu venho falando há anos. Tem muita gente que acha que é frieza, não é frieza, eu estou te falando, continua teu amor, tenha saudade, mas não tenha o luto ou a noção de que perdeu algo, de que alguém morreu, porque isso não é real. E qualquer estudante espiritual com o mínimo de informação sabe disso. Então explica muita coisa isso que eu estou falando. Estudantes espirituais que aprofundam e estudantes espirituais que ficam girando na periferia das coisas, se pudesse, nem estariam ali. Quantas vezes eu vi alguém falar, minha mediunidade é minha cruz, e eu não entendi, eu falava, minha mediunidade é minha bênção. Eu não entendia porque que a pessoa, porque para ela era um sofrimento ser médium, para mim está sendo uma maravilha. Então, é o nível de entendimento e consciência da pessoa que determina essa qualidade, essa firmeza dela dentro da senda. Alguém com consciência nunca vai renegar a espiritualidade. Isso não é um lugar onde ela vai, isso é o que ela é. Se vocês me perguntarem, olha, Wagner, você acredita em vida após a morte? O que eu vou responder? Não, eu não acredito. Eu tenho certeza. Vai você acreditar no que você quiser. No último dia de finados do ano passado, em novembro de 2025, o cemitério estava cheio de gente que acredita em vida após a morte. Ela só acredita, e isso não lhe deu firmeza para poder lidar com a questão da perda. Agora, alguém que tem certeza jamais iria no cemitério no dia de finados, porque se sentiria totalmente desconfortável e hipócrita consigo mesmo e com o que está estudando. Ela sabe que a pessoa não está ali dentro do cadáver, sabe que a pessoa está em outro plano, estuda a saída do corpo, sai, encontra como é que ela vai visitar um túmulo. Agora, eu não estou falando da população, eu estou falando de estudantes espirituais. E é necessário tocar nisso, porque senão a inércia que as pessoas têm para lidar com essa temática vai mantê-las assim. E outra coisa, repara bem como é que as pessoas fazem em relação à questão da passagem. Imagina, alguém desencarnou, e aí está o cadáver dela ali, né? Que deve ser tratado com respeito, era a morada temporária do espírito. O pessoal está no velório, vai honrar a passagem da pessoa aqui, enterrando os restos mortais ou cremando, depende da opção da pessoa. E, no entanto, cremando ou não, ou enterrando ou não, o espírito está sempre vivo, nunca é queimado, nunca é enterrado, que o que acontece é com o corpo. Então, ali, respeite o corpo, é claro, era o veículo que hospedava o espírito. Porém, a ideia de que o espírito está ali dentro e que é o corpo que vai ficar enterrado, isso é uma falácia, pessoal. E o que eu estou falando não é crença. Estudantes espirituais sabem, não conseguem lidar com essa questão. Então, pega o caixão e outra, caixão de mogno caro derrubando árvores raras. Você tem uma ideia da incoerência dessas coisas. Mas é só olhar a humanidade, a poluição, a devastação da natureza, o lixo, sabe? E as coisas estranhas aqui, o ser humano é assim. E eu não me tiro da humanidade, eu também faço parte da humanidade, mas a parte espiritual está me ajudando a olhar as coisas com outros horizontes. E aí, uma família religiosa pega uma Bíblia e coloca dentro do caixão para ser enterrada junto com o cadáver. Gente, cadáver não vai ler a Bíblia, não vai ler o Corão, nem o Talmud, nem o Bhagavad Gita, nem o Tatetim. Ele não vai ler nada disso, isso é cadáver. Mas a pessoa coloca pela fé dela. Só que a fé dela deveria dar certeza para ela fazer uma prece para o espírito, não enfiar uma Bíblia que o cadáver não vai ler. Outra coisa, colocar medalha no cadáver. As medalhas que a pessoa tinha. Gente, a honra está em viver e realizar atos nobres. Cadáver não se move, não tem honra. A honra era do espírito que habitava ali, que agora foi para o outro plano. Agora, o cadáver é a referência que as pessoas têm, então coloca ali uma medalha, um diploma, um galardão, que não vai ajudar o cadáver em nada. Um ano depois você exuma esse cadáver, está naturalmente degradado por pequenos seres da natureza e todo o trâmite da natureza, onde na natureza nada morre, tudo se transforma. Isso aí é um axioma básico de qualquer pessoa que usa a própria inteligência. Na natureza nada morre, tudo se transforma, porque a própria matéria é energia condensada, segundo a própria ciência. O corpo também é energia, e energia não nasce nem morre, só é transformada. Então, um ano depois se exuma o cadáver, ele não é a mesma configuração que você deixou, nem o caixão por dentro, nem a roupa, que naturalmente a degradação embaixo da terra, com a terra, a umidade, a ação de bactérias, a ação depois de vermes se alimentando, é da natureza, não tem nada de tétrico nisso, isso é o jogo natural de sobrevivência aqui na terra, cadeia alimentar. A natureza não liga a mínima para o que você acha, simplesmente ela vai agir de acordo com suas próprias leis naturais. Então, aquilo que degradou embaixo da terra vai degradar as medalhas, as páginas da Bíblia vão degradar com a umidade da terra. Antigamente, no Rio de Janeiro, Eury, sabe o que se fazia? Aqui em São Paulo também, jogava um punhado de areia ou um punhado de arroz na cova, assim que baixa o cadáver, o caixão, jogava ali um punhado de arroz e um punhado de areia. Isso era uma herança portuguesa da nossa cultura. E aí no Rio de Janeiro, alguns lugares, o pessoal jogava um pouquinho de cal. Acontece, pessoal, que cal, quando entra em contato com umidade, fica fosforescente. Então, às vezes, em torno da terra, você vê uma fosforescência num dia de chuva. E aí as pessoas acham que é uma assombração e a ação da umidade sobre a cal, causando a fosforescência. Isso é um fenômeno natural. Então, o que você colocar junto com o cadáver vai ter o tempo de degradação ali na terra, seja Bíblia, seja galardão, diploma. Agora, todas as atitudes do espírito, o que ele pensou, o que ele sentiu, o que ele fez, é nível de consciência dele do lado de lá. Mas você está prestando atenção no cadáver do lado de cá, sendo estudante espiritual, isso não é compreensível. Pode me xingar, pode falar o que for, eu estou usando algo lógico, com evolução, e quando eu digo lógico, não é a lógica fria do intelecto, é o amor do coração que sabe que a pessoa está viva e manda um abraço para ela. Então, não é uma coisa assim interessante ou lógica, um estudante espiritual está preso à ideia de um cadáver, ainda mais se é médium, se é um espiritualista responsável, não tem como fazer isso, não dá. Vocês já imaginaram o velório de um militar de alguma patente, seja lá qual for, e aí os militares ali dão uma saraivada de tiros de festim para o ar, para homenagear. Gente, uma rajada de tiro de festim ajuda o espírito em quê? Não seria melhor esses militares fazerem uma prece ou irradiar uma energia para o espírito, em vez de fazer uma saraivada lá e depois enterrar o cadáver e botar medalha no cadáver? São coisas que, à medida que a gente vai estudando, você vê claramente que são condicionamentos naturais, e o Oriente também tem. Porque você pega um hindu cremando um cadáver, muitas vezes ele tem o mesmo vácuo dentro do coração que o ocidental também tem. Apenas é outra maneira de entregar o corpo para a natureza. Um entrega para o fogo, o outro entrega para a terra. E povos indígenas deixavam ao ar livre em palafitas criadas ali, E, naturalmente, no Tibete, os corpos ficam para os abutres virem comer lá em cima, porque a terra é muito dura, não dá para enterrar. Então, como que as pessoas não compreendem isso? Estudando a parte espiritual. E, independente da forma do corpo, o espírito, gente, é o real por detrás de tudo isso. Eu nunca vesti um terno na minha vida, porque eu não gosto, não faz meu gênero. Mas eu tenho amigos que vestem ternos e ficam extremamente elegantes, sabe, vincadinho. Eu tenho uma habilidade, se é que eu posso chamar assim, de que eu posso pegar uma roupa passadinha, vincada, em um minuto ela está toda amarrotada, eu não sei como, Eury. Você também tem essa habilidade? O Eury falou que é da mesma falange que eu. E aí eu descobri desde cedo que eu não seria muito elegante, Eury. Por isso eu gastava o dinheiro em disco e livro. Eu não tinha como gastar em roupa. E eu ali, adolescente, uma calça jeans, um tênis, uma camisa leves da época, né? E meus discos e meus livros, eu tinha o dinheiro para comprar. Imagina, nunca vesti um terno. Eu desencarno, minha família vai e mete um terno em mim. Além de perder alguém, ainda gasto dinheiro com um terno caro que vai ser furado ali embaixo da terra e que não era o que a pessoa gostava. Então, são coisas que a gente, mesmo estudando toda essa tal de espiritualidade, continuamos ainda reféns de condicionamentos antigos que a gente não quebra. Eu vi muita gente falar assim, precisa passar o luto. Sim, eu acho que a maioria das pessoas precisa passar o período de luto para processar a perda. Entretanto, se eu pegar um médium de luto, tá de sacanagem. Ele é médium, ele já está vendo o espírito ali. Como é que ele vai chorar o luto aqui se está vendo o espírito vivo na frente dele? Aí alguém vai falar, mas ele é pessoa antes de ser médium. E aí é que está o que eu venho falando desde o início do programa. Era uma pessoa que não estudava nada e virou médium. Por isso que ela é assim, né? Enquanto que alguém que já estudava, ao lidar com isso, vai lidar de forma mais clara, sem dúvida alguma. Vai focar no espírito, na pessoa, na consciência. Não vai desrespeitar o cadáver. Não, não é isso que eu estou falando. Mas vai lidar com ele como elemento material, não como o real espiritual. Vai lidar melhor com essa questão. Precisamos tocar nesse tema, precisamos clarear, avançar. Não deixem de ter saudade, não deixem de ter amor. Não é contra isso que eu estou falando. Estou falando as ideias ruins de escuridão, de perda, de fim. Acabou minha vida. Não, não acabou coisa nenhuma. E nem quem morreu também acabou e está seguindo vivo do lado de lá. Estudamos a parte espiritual para quê? Para cair feio. E aí alguém chega, Wagner, vai passar o luto. Que luto, cara? Ninguém morreu, a pessoa só saiu do corpo. E eu estou sentindo falta dela aqui. Gostaria que tivesse, mas não está. E eu entendo que ela passou para outro plano. Numa eventual saída do corpo, eu poderia achar. E mesmo que eu não achar, eu sei que está viva. Tá? Eu não vou ao cemitério. Não tem nada a ver com o que eu estou vendo e estudando. Saídas do corpo me mostraram outro ângulo. Aí alguém ia falar, mas isso é você. Não, isso é você também. Porque você que está me ouvindo é estudante de alguma área espiritual. Tá? Você está se bloqueando, criando crenças autolimitantes e ficando aí com espiritofobia, medo do invisível. Não dá. Somos adultos, estamos em 2026 e esse estudo era para alavancar crescimento. Vocês sabem quantas pessoas morreram queimadas na fogueira da Inquisição porque eram médiums e foram taxados de bruxos e bruxas pela Inquisição da época? Eram pessoas que às vezes não tinham um livro para ler, não tinham um grupo para ir, né? E morreram assassinadas pela intolerância religiosa. E o que eu estou falando não é crítica, é fato histórico. Tá? Como em outras culturas do Oriente também tiveram barbares diferentes, sem fogueira, mas barbares, massacres horríveis em nome de fanatismo religioso, como pode ter fanatismo político, esportivo, fanatismo espiritual, tem de tudo, fanatismo é uma porcaria em qualquer variante que ela tem. Agora, não confundir firmeza de objetivo e de ideia com fanatismo, porque se você tem firmeza, você está sólido naquilo, você sabe. Agora, o fanático tentaria doutrinar o mundo. Se você está tranquilo com o que você sabe, você não vai tentar doutrinar nada. Tua própria segurança é a tua prova diante das perdas. Sua própria tranquilidade. As pessoas olham, todo mundo caído e você tranquilo, né? E ao ponto de chegar um parente e falar, eu acho que isso que você estuda é legal, porque a família está devastada, você é o único que está sólido e tranquilo, e que energia boa que você tem. É assim, tá? Você não precisa doutrinar ninguém, nem levar ninguém para grupo algum, você não precisa ficar fanatizando o que você acha em cima do outro. Você tem que ser você mesmo, com consciência. Agora, que estudante espiritual... Tá perdendo tempo com um cadáver, em vez de olhar a parte espiritual, com certeza. E eu iria, acabei de derrubar a água aqui, ó. Desculpa aí, pessoal, derrubei água aqui na mesa. O Eury vai me bater aqui. Ainda bem que já está perto da horário do intervalo, hein, Eury? Ó, bateu em... Acho que era para avisar que está na hora do intervalo, né? Então, pessoal, nós vamos fazer o intervalo. Já já nós voltamos, tá bom? Ok, pessoal, estamos voltando com a segunda parte do programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial de São Paulo. Eu sou o Wagner Borges, na parte técnica, nosso amigo Eury, operando ali o equipamento da rádio. Vamos lá para o segundo bloco, pegando ainda carona no que eu falei no primeiro bloco e respondendo as perguntas que eu tinha mencionado. Acabei estendendo um pouquinho a questão da imortalidade da consciência, tá? E há um grande amor, um grande abraço para vocês que perderam alguém, de qualquer nível, seja atualmente ou antigamente. Gente, saudade é o coração, você precisa ter, você não é um robô. O que estamos falando aqui, a escuridão da ideia da morte, você não precisa mais disso, ainda mais se está aprofundando matemática espiritual. Não estou falando isso por motivo doutrinário ou religioso, eu não represento doutrina nenhuma. Eu estou falando para vocês o real da parte espiritual que se vê fora do corpo, que como estudante espiritual, um médium, um curador, sabe. Então, precisamos estar mais honestos, mais integrais com tudo que a gente está estudando. Não é frieza. Você vai lá, dá um passe no cara que desencarnou, dá um passe na família que ficou, tudo em silêncio, sem ninguém saber nada. Você está ajudando. Agora, a ideia clara, quando é perguntado, tem vida após a morte? Tem. Ah, mas você tem certeza? Eu tenho. Agora, eu não vou trabalhar sua dúvida, porque isso aí é problema seu. A minha certeza, né, tá incomodando a dúvida de outros. Agora, a dúvida do outro não incomoda a minha certeza. Se você está sólido no que você veio fazer, e nesse mundo, é normal as dúvidas do ceticismo, da área de gente muito cética, a má intenção e distorção que muita gente faz contra qualquer coisa espiritual, o lado religioso taxando tudo de diabólico. Eu entendo, eu estou no mundo, eu tenho 64 anos, vou fazer 65 o mês que vem, e eu estou experimentando isso desde a adolescência. Vocês acham que eu não passei por tudo isso que vocês estão passando aí, de ceticismo, dúvida? Você imagina quantos anos eu estou mexendo? Nada me tirou da certeza que eu descobri desde que eu saí do corpo a primeira vez. Não há dúvida. E vocês todos, eventualmente, quando passarem para outro plano, e eu também, o Eury, qualquer um, vai estar vivo, vai simplesmente continuar. E aí depois a gente conversa, não por uma questão doutrinária, mas simplesmente é o que é. A vida continua ainda bem, sabe? Mas eu não tenho como provar isso para vocês cientificamente com a instrumentação que a ciência do homem de hoje tem. Mais para frente, com o desenvolvimento da própria humanidade, a própria ciência vai descobrindo coisas, acoplando e tornando aquilo factível, explicado tecnicamente. Mas se você depender da ciência dos homens te dar a resposta, ou das religiões em geral, você vai ficar à deriva, porque não é uma experiência dentro de você. Você aprende com a ciência fora, a religião aqui, mas está tudo fora de você. É o que você tem dentro de você que te dá a consciência, a certeza. E se você tiver isso, você atravessa essa vida sabendo que você não é daqui, que está aqui, que já existia antes, não nasceu, já estava vivo antes, você entrou no corpo e um dia o corpo cai e você continua do lado de lá. Simplesmente é assim. Eu conheci médiuns sensitivos e pessoas, estudantes espirituais, que tinham muito medo da opinião dos outros. Você acha que tem vida após a morte? Não sei, porém, contudo, a pessoa falando, eu não posso dar uma certeza que a ciência não sabe. Tá, mas se você depender da ciência ou da religião para ter a certeza da consciência sua, você está lascado, porque cada um diz uma coisa. Agora, o que você experimenta desde você, é você que sabe. Você tem uma saída do corpo, você sabe. Aquilo não é sonho, não é uma ilusão, você não criou na tua mente. Chega alguém e fala assim, a ciência não provou, tá, e daí? Eu sei, você ama alguém. Você acha que a ciência pode comprovar que você ama alguém? Como? Como? Você tem como pesar e medir seu amor? Então tem coisas que não dá para você mensurar com a ciência do homem atual. Provavelmente na frente vão desenvolver coisas legais. E sem a ciência, estaríamos na barbárie. A ciência é necessária, mas para revelar a consciência ainda não tem noção disso, ainda não tem nível. A consciência é muito mais do que o cérebro, do que qualquer coisa. Por isso que a gente, estudando a parte espiritual, vai abrindo a consciência, compreendendo, e parte de nós por dentro já sabia, antes da gente descer. Então, é a força que você tem que enfrenta o ceticismo do mundo. Você sabe, você está tranquilo e não vai ficar doutrinando ninguém. Por exemplo, no meu caso, eu tenho vários amigos que são materialistas, tem amigos que são evangélicos, outros que são católicos. Eu não ligo a mínima para o que eles são ou acreditam. Eu tenho noção da minha experiência e eu não vou doutrinar nenhum deles. Cada um segue o caminho que achar ou não segue caminho nenhum e vá ser feliz da sua maneira. É diferente quando você é fanático, você quer converter todo mundo. Eu não quero converter ninguém. Eu quero chegar no programa aqui e expor a temática espiritual com a segurança que eu tenho, que não é de saber tudo, porque só Deus sabe tudo, mas eu sei o básico para me manter seguro numa jornada no planeta Terra. E eu sei que eu não morro, sei que você também não morre. E eventualmente vocês vão comprovar isso em algum momento da sua vida à frente. Eu contei uma vez aqui, tem muitos anos, aqui o cemitério ali de Pinheiros, eu estava de carona num carro, o carro parou num semáforo e tinha um coveiro ali saindo com um buquê de flores, viu, Yuri? Provavelmente ele tirou de algum túmulo que alguém tinha botado as flores lá para economizar. Ele foi lá e pegou e levando para a noiva ou namorada dele. Isso acontece. Porque que você acha que acontece com as flores depositadas nas tumbas? Você acha que fica ali ou seca ou o coveiro pega e leva para a namorada dele, porque o cadáver não aprecia flores. Agora, essas flores que você botou pode ter um simbolismo teu da tua saudade, tudo bem. Mas se você irradiar uma prece ou uma energia, já é a flor viva que são seus sentimentos por quem partiu. É isso que eu estou querendo dizer. E aí, o coveiro estava para atravessar a rua, Yuri, ele estava contente, eu acho que ele ia encontrar a namorada ou a noiva dele, saiu de um plantão ali, uma profissão difícil, contente, cara. Aí eu falei para o meu amigo que estava dirigindo, como é que pode um coveiro que lida com cadáver estar saindo feliz? E eu conheço uma porrada de médium que lida com o espírito, está tudo infeliz? Como é que pode um coveiro feliz e um médium infeliz? Tem algo errado, cara. Sério, para o médium estar hiper feliz, fala, porra, o coveiro ali está numa profissão que não me interessa, né? Nem o cadáver que ele está enterrando. Então, são paradoxos, não são? Impressionante isso. E muitas vezes eu comentei aqui também na rádio e me perguntaram outro dia sobre a expressão in memoriam ou em memória. Essa expressão é usada em livros espirituais, sites, canais do YouTube onde alguém desencarnou, está lá em memória. Quando você fala em memória, tá? Em memória no original, memória é algo do que já passou, é algo registrado na mente. O momento presente é o presente. Um minuto daqui à frente, o momento presente vai virar memória, vai virar passado. Então, nesse sentido, pessoal, em memória é algo que ficou. O que, que ficou? O cadáver, número da tumba, tudo isso, o registro histórico material para você. Só que no momento que você fala em memória, levando em conta que a vida da pessoa passou, essa mesma pessoa está viva no plano espiritual, no mesmo momento que você está falando aquilo. Então como é que eu vou falar em memória para algo que está vivo? E o que ficou foi só o cadáver? Então a expressão em memória não tem sentido algum para qualquer estudante espiritual sólido, seguro e consciente. Não há em memória para algo que está vivo no presente, em outro plano. Como que alguém não entende isso? É uma coisa fácil de compreender, mas eu vou repetir. Não vou sair doutrinando o mundo com isso. Eu estou aqui num programa chamado Viagem Espiritual. O que, que eu poderia falar? De cadáver? De morte? Ou falar de vida, espiritualidade, consciência e vencer a si mesmo? Então, as pessoas embolam muito o estudo espiritual. Não cai a ficha, continuam repetindo padrões antigos, mesmo estudando a parte espiritual, que é só conhecimento, não vira ação prática. A pessoa tem medo do que a família vai falar, medo do que a sociedade vai falar. Eu estava na hora do almoço no meu trabalho, eu tinha 20 anos, trabalhando numa grande empresa do Rio de Janeiro. Eu não tinha muito tempo, eu lia na hora do almoço, ou dentro do metrô, dentro do trem, ou quando chegava em casa. Estava lá lendo um livro, Vida Após a Morte. Meus amigos estavam jogando baralho, dominó, falando da vida alheia. Chegava um, falava, o que você está lendo, Wagner? Eu mostrava o livro para Vida Após a Morte. Você acredita nisso? Ah, eu tenho certeza. Você quer saber, Wagner? Eu não acredito em nada disso. Falei, dane-se, eu não te perguntei nada e continuava lendo. O que, que a opinião do outro tem a ver com o meu interesse por algo espiritual? Mas eu conheci estudantes espirituais que, quando alguém questionava ou chegava perto, a pessoa escondia o livro dentro da gaveta ou dentro da bolsa, com medo do que o outro iria pensar. E o meu argumento é claro, franco, bem direto. Se uma pessoa não consegue lidar com a pressão do ceticismo do mundo nesse plano, como é que ela quer sair do corpo e lidar com o mundo espiritual? Se ela já é covarde, cá embaixo, e não assume nada, como é que ela vai assumir diante do mundo espiritual? Essas pessoas vão fraquejar na hora da perda. Alguém seguro, com base, não vai fazer isso, porque se sentiria traidor de si mesmo, não doutrinariamente, consciencialmente. Então, estou colocando esses temas hoje, eu sei que é pesado, sei que é difícil, ainda mais para quem perdeu alguém. Mas, gente, o programa se chama Viagem Espiritual. O que, que eu poderia trazer aqui para vocês? Borboletinha colorida, fim de mundo, 3 dias de escuridão, nona dimensão, sei lá do quê? Não, vamos trazer realidade. Teu estudo espiritual tá melhorando você, melhorando seu caráter, te deixando mais forte, ou você continua fraco como sempre diante das coisas? Sabe, você não assume a parte espiritual? Eu tenho um irmão fanático, vai com a Bíblia incomodar os outros na rua, sem perguntar se alguém quer escutar o discurso dele. Meu irmão, fanático, não tem vergonha de ser fanático na rua. Por que que eu vou ter vergonha de ser um trabalhador espiritual consciente, não fanático, de estar estudando a parte espiritual? Se o meu irmão é fanático e se expõe em público, por que que eu vou deixar de falar? Se um fanático está falando, por que que eu, sem aquele fanatismo e com a parte espiritual, vou deixar de falar? Né? Então, eu não consigo entender esse tipo de medo que as pessoas têm. E, ao mesmo tempo, o plano espiritual vendo todo o medo que ela tem. Você imagina, a pessoa com medo sai do corpo, aparece um espírito para ela, para explorar o medo dela. Duvido que isso aconteça comigo ou com qualquer outro que tem segurança. Ah, tem um espírito, dá um passe nele, é apenas uma pessoa, não é um monstro do lado de lá. Então, eu estou hoje pegando essa tarefa difícil de esclarecimento consciencial para tentar, de alguma forma, despertar em você que está ouvindo, não como propagador de doutrina, não represento nada, mas dentro da vibe espiritual, precisa cair essa ficha. O entendimento da coisa. Ninguém morre, a vida continua. Aqui embaixo é uma loucura, tem tragédia, violência, um monte de coisa ruim que pode pegar a gente, quem a gente ama. Se você não tiver uma noção espiritual para lidar com isso, entendendo de outro ângulo, vai ser só dor e sofrimento. Até a próxima vez acontecer de novo. A gente precisa estar atento, lidar com as coisas daqui, dentro dos trâmites daqui, mas com uma consciência espiritual das coisas. Porque o fato da gente estar encarnado não fez com que deixássemos de ser espíritos. Continuamos sendo espírito mesmo no corpo. O corpo é um envoltório, extremamente útil aqui e agora. Porém, na hora que eu sair desse envoltório, extremamente útil vai ser o corpo espiritual, porque o corpo físico vai ficar aqui. É uma roupa carnal que fica. Por isso tinha um ditado hermético: medita, você veste o vestido para descer e você tira o vestido para subir. O vestido é o corpo. Bom, vamos lá. Gente, uma pessoa me perguntou sobre dilatação do chakra da base da coluna. Eu já falei muitas vezes aqui para vocês de dilatações energéticas nos chakras. Quando se aplica a passe, a aura das mãos dilata e parece que você está ficando com as mãos grandes. Quando dilata o chakra da testa, parecendo que você está ficando com um testão. Dilata do alto da cabeça, parece que você está com um cabeção. Dilata o chakra secundário dos pés, parece que seus pés estão grandes e afundando na terra. Da mesma forma, podem acontecer dilatações variadas nos seus chakras. Quando ocorre no chakra básico, é totalmente diferente dos outros pontos. Esse é o chakra que conecta a energia da Terra com o nosso corpo. O corpo físico é um elemento da Terra, ele é terrestre. Por isso que o Paracelso, no século XVI, na Suíça, falava de um corpo astral não terrestre que entra no corpo físico e um dia sai. Terrestre é só o corpo. O espírito vem de outro plano, daí a expressão plano astral, inicialmente falada pelo Paracelso, e o corpo astral, né? Então, nesse sentido, o corpo humano é um elemento da Terra e o chakra da base da coluna é por onde a gente capta a energia da Terra, pelos chakras dos pés, das pernas, que são todos chakras secundários da base da coluna. todos os chakras abaixo da base da coluna são secundários dele. São chakras que lidam com energias distintivas da Terra. A conexão direta com o plano físico, o instinto e tudo que o corpo físico tem, instinto de sobrevivência, o medo de morrer que está nas células para preservar a vida a qualquer custo, é o chakra básico. Ele está quando a energia entra pela área dos pés, sobe pelas pernas e entra pelo períneo, entre a área genital e anal, ela vai fluir até a base da coluna, aonde vai dar essa energia que sobe pela coluna para energizar sangue, ossos, músculos, que são elementos físicos. O sangue é a linfa da vida, também tem a ver com a energia da Terra, porque a hora que alguém desencarnar, o espírito não tem corrente sanguínea do lado de lá, ele não vai ter um esquema esquelético, muscular ou sanguíneo, ele está com um corpo espiritual que é dotado de alta plasticidade, não é o corpo denso. Então o corpo humano recebe energia da Terra. Essas energias são muito densas, porque o corpo é um elemento bem condensado. Então, quando ocorre qualquer dilatação do chakra da base da coluna, é mais difícil de senti-la pela densidade daquela região. Quando ocorre, por exemplo, na cabeça, é mais fácil, porque é a área do pensamento. Quando ocorre nas mãos, mais fácil, que é uma área de expressão. Então, onde que eu vi dilatações específicas do chakra da base da coluna? Em médiuns variados, notadamente médiuns da área espírita, trabalhando principalmente em sessões de desobsessão, sentados, vem um mentor e acopla com a pessoa, ou traz uma entidade carente e acopla mediunicamente para a entidade receber ajuda. Então o médium está ali sentado. Se fosse na Umbanda, a mediunidade é em pé. Também pega o chakra da base, mas com o corpo na vertical em pé. Na área espírita, o corpo sentado. Então, em ambas as situações, mas muito mais no médium que trabalha sentado, um dos mentores chega e aplica energia para mexer no chakra da base, para descondensar um pouquinho, para soltar a aura do médium embaixo, porque ela é mais difícil de soltar. Chega o mentor, ele vai soltar a aura das costas, da cabeça, e vai introduzir a energia dele no fenômeno mediúnico. Mas ali na base da coluna, quando eles mexem, é porque a atividade é mais densa, exige a ação energética de um chakra mais grosso. Por exemplo, imaginem que tem, sei lá, dois espíritos encarnados ali, muito densos, pesadaços, e aí os mentores passam energia que atravessam essas entidades. Então eles vão lá, puxam um pouco da energia da base da coluna, que é mais densa, reveste a energia deles e conseguem pegar os caras que estão ainda ligados à energia aqui do duplo da Terra. Neste momento, quando aqueles mentores aplicam energia e soltam o chakra da base, é impressionante, eu passei por isso várias vezes. Parece que a aura da cintura e dos quadris fica igual uma saia solta. E naquele momento você perde o movimento das pernas. Você não sente as pernas. Você só sente da base da coluna para cima. Quanto de vocês médios sentiram isso? E a aura da coluna, da cintura, parecendo uma saia, balouçando a soltura do duplo da área da cintura e dos quadris, né? Então, atentem, isso é normal numa condição dessa de doação de energia, principalmente em sessões de desobsessão, que lidam com entidades muito grossas, densas, muito carentes. Na Umbanda, isso acontece mais numa sessão de descarrego. E lembrando que a Umbanda mexe muito com o duplo dos elementos da natureza, incluindo a Terra. Então, médiuns de Umbanda também sentem, né? Só que a Umbanda, com uma mediunidade em pé, sente um pouco diferente do médium sentado. Na Umbanda, o médium não perde o controle das pernas, então ele cai. Mas o médium espírita sentado tem essa dilatação e sente isso que eu estou falando. Na Umbanda, a tendência é soltar no ventre, para frente ou atrás, dando a sensação de esticamento ou de dilatação da cintura, mas sem perder o movimento das pernas. E ali, inclusive, ocorre dança, movimentações, mas não estranhe se sentirem alguma dilatação no chakra da base, ela faz parte do processo, como é normal a dilatação de qualquer um dos chakras. Eu acho interessante falar isso, porque não tem muita informação em livro falando dessas sensações, e ao explicar, tirando a dúvida de uma pessoa, eu esclareço para vários de vocês que têm a mesma dúvida. Bom, seguindo, deixa eu pegar aqui a outra pergunta. Essa eu tirei aqui de um ouvinte da rádio, deve ter uns 2 ou 3 programas, ele perguntou nos comentários, e pessoal, eu não tenho como entrar nos comentários um a um, eu não tenho tempo, é muito difícil, eu não tenho como responder pergunta individual. Uma vez ou outra eu colho uma e trago para cá e respondo no programa seguinte. Eu trabalho com milhares de pessoas por semana, é o tempo inteiro gente perguntando. Quando eu tenho um tempo, eu não vou entrar na internet para responder mais perguntas, porque já estou desgastado. Mas eu pego uma ou outra que tem a ver com... E eu sempre deixo as linhas abertas nos programas ao vivo para vocês ligarem e tirar pergunta. Eu estou falando comentário... no YouTube, eu não tenho como entrar ali e responder, senão não faço mais nada, e cada vez vão vir mais perguntas e eu não tenho como atender individualmente, tá bom? Vamos lá. Por que que os espíritos recém-desencarnados não se lembram de vidas passadas? Uma pessoa perguntou isso, deve ter 2 ou 3 programas aí nos comentários. Pessoal, eu expliquei recentemente que o espírito desencarnado está condicionado com a forma humana, muitas vezes apegado a coisas, e ele tem que se adaptar lentamente. Por isso existem planos intermediários entre o duplo etérico da Terra e o plano astral propriamente dito, para quebrar esse condicionamento. E mesmo, muitas vezes a pessoa passando para outro plano, ainda leva um tempo para voltar a volitar, voar, a perder a noção de fome, sede, frio, porque ela agora é um espírito sem as necessidades fisiológicas, mas a mente dela, não aceitando a ideia da morte, funciona no corpo astral como funcionaria no corpo humano, duplicando sensação de fome e sede na própria estrutura psíquica do corpo extrafísico. Então, a pessoa recém-saída, ela ainda não se desvencilhou das coisas dessa vida. Como é que ela vai lembrar de outra? Então, não é comum isso acontecer, a não ser em caso de espíritos bem avançados que estavam encarnados e desencarnando, ter um mosaico geral, uma visão panorâmica de várias vidas. Não é comum para pessoas desencarnadas em condições naturais, normais. E sim, gradativamente, à medida que vai se desprendendo de todas as coisas daqui, ela começa a ter o acesso integral do que ela é. Ela não é homem ou mulher, é uma centelha vital do todo que está em tudo, uma forma de energia encapada por um corpo humano, que é uma energia mais grossa. Ela agora desencapou, não precisa do envoltório e nem das funções fisiológicas do envoltório, mas a mente dela ainda processa aquilo, não quebrou o condicionamento. Por isso, a pessoa, em primeiro lugar, ela tem que lembrar da vida atual que ela acabou de deixar, aproveitar a memória da experiência que ela passou e não lembrar de outras vidas que complicariam a memória dela, o processamento da vida atual. Isso acontece com o tempo, à medida que o espírito, ele mesmo vai se ampliando, ele começa a lembrar, mas não é de chofre, não é da noite para o dia. Da mesma forma que pessoas podem ter retrocognições ou regressões de memória aqui no próprio plano físico, através de hipnose ou indução de estados alterados. Podem ocorrer memória de vidas passadas durante as saídas do corpo, mas não são comuns, senão todo mundo que saísse do corpo lembraria de vidas passadas. Mas o envoltório que mantém a gente preso aqui é o condicionamento da mente. Enquanto não quebrar, não acessa outros planos. As memórias estão todas integrais em nós, mas nós não temos a senha para abrir, né, o HD para a gente ver o que, que guardou ali. Isso vai acontecer, mas em primeiro lugar, a vida presente, processamento de toda a experiência dessa vida que você está largando, para você fazer valer a pena ter o tempo aqui na Terra, como um tempo numa sala de aula que é a Terra, dentro de uma escola que é o universo, e o seu corpo era apenas mais um uniforme daquela série. Acabou de sair daquela série, antes de entrar em outra, processa aquilo, tira férias, dá um tempo, para que o ano que vem você entra numa outra série, talvez com outro uniforme, talvez em outra sala, nesse universo infinito. Então, acho que deu para dar uma clareada aí na pergunta que a pessoa fez, e já estamos chegando aí ao final do programa. Pessoal, Eury, o programa vai entrar no YouTube normal, né? O Eury falou que não, se não der like. É isso, Eury? É ele que está falando, não sou eu. Tá? O programa vai entrar no YouTube, na rádio, no internet. Apenas eu fiz horas antes por fazer palestra nesse mesmo momento lá no Jabaquara. Eu vou lá uma vez por ano, sempre no mês de agosto. E aí, às vezes, calha de ser de quinta-feira e aí eu tenho que deixar gravado, tá bom? E para o domingo que vem ainda vai estar gravado, sabe por quê? Viu, Eurico? Eu vou estar no evento da Vibe Day. Domingo, centenas de pessoas, vou estar fazendo palestra lá de manhã e de tarde. E aí no horário do programa eu vou estar lá. Então o programa de domingo eu vou gravar também, tá? Por causa dessas atividades aqui da própria rádio. Já que é um evento da própria rádio Vibe Mundial com a Astral TV, onde eu tenho o programa, tá bom? Muito obrigado por vocês estarem escutando o programa pela rádio ou pela internet ou assistindo no YouTube. Até mais.